Também muito boa tarde, dar as boas-vindas ao Dr. Jorge Costa. Vamos para a última audição na especialidade daquele que tem sido um debate intenso relativamente àquilo que é a discussão da proposta de lei 334, que aprova o regime jurídico da supervisão de auditoria. Nós vamos agora finalizar, portanto, este conjunto de audições e, sem mais delongas, sugeria que pudesse fazer uma primeira intervenção de 10 a 15 minutos. Seguidamente daria a palavra aos grupos parlamentares, neste caso o deputado Virgílio Macedo, do grupo parlamentar do PSD, o deputado Ivo Oliveira, do grupo parlamentar do PS, e a deputada Cecília Meireles, do grupo parlamentar do CDS-PP. Depois desse conjunto de perguntas, obviamente teria a oportunidade de replicar e, no fundo, de esclarecer também os aspectos que forem colocados e, portanto, sem mais delongas, dar-lhe de imediato a palavra.
Então, muito boa tarde a todos. Sra. Coordenadora, Dra. Vera Rodrigues, Srs. Deputados, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Portanto, eu gostaria de começar por agradecer a oportunidade que esta Comissão deu à PwC de vir expor os seus pontos de vista sobre uma questão que é de extrema relevância para a profissão que desempenhamos e julgamos nós, de facto, para a atividade económica em termos globais. Portanto, nós estamos conscientes que desempenhamos uma profissão que é fundamental para o bom funcionamento dos mercados, para o bom funcionamento da economia, para a confiança que podemos ou não inspirar aos diversos agentes económicos. Estamos conscientes que a realidade existente hoje é diferente daquela que existia há uns anos atrás e que, como tal, a organização da nossa profissão e o seu controlo será suscetível de ter alterações. Estamos perfeitamente conscientes que a autorregulação que funcionou até há poucos anos atrás não é aceitável à luz dos acontecimentos mais recentes ocorridos um pouco por todo o mundo. Estamos igualmente conscientes que a alteração ocorrida na legislação europeia terá que levar necessariamente a alterações na legislação nacional, nem que seja pela sua simples transposição direta. Achamos que esta seria a oportunidade ideal para, com tempo, se discutir seriamente o papel dos auditores e qual deverá ser a sua responsabilidade efetiva. Julgamos ser esta uma questão fundamental a discutir à volta da nossa profissão e julgávamos ter esta a oportunidade ideal, aparentemente perdida, para fazer tal discussão. No que às entidades de interesse público diz respeito, parece claro desta proposta de lei que se pretende avançar para um modelo em que o revisor de contas não faz parte do órgão de fiscalização e é prestador de serviços, ainda que muito especiais, ao órgão de fiscalização das empresas. Como sabem, este não é um modelo existente em todas as outras entidades, havendo casos em que o revisor de contas é parte do órgão de fiscalização, outras em que é, na totalidade, o órgão de fiscalização das empresas. Esta questão de o revisor de contas ter, em alguns casos, um prestador de serviços, ainda que muito especiais, e, noutros, uma parte ou a totalidade do órgão de fiscalização, parece-nos criar confusão nos utilizadores da informação financeira e no público em geral, e normalmente traduz-se na expectativa de que as responsabilidades dos auditores vá para lá daquilo que, em alguns casos, são as suas responsabilidades efetivas. Achamos que se perdeu a oportunidade para discutir este assunto e uniformizar conceitos, funções e responsabilidades. No conjunto da documentação agora em discussão, não nos parece claro, por exemplo, nos casos em que há mais de um revisor de contas com funções da mesma entidade, se alguma das restrições agora em discussão são aplicáveis a ambos ou apenas a um deles. Proposta de lei aqui em discussão e as alterações propostas aos Estatutos dos Revisores Oficiais de Contas deveriam ser alvo, em nossa opinião, de ampla discussão conjunta, porque em ambos os documentos se encontram partes daquilo que aparentemente se pretende que venha a ser o modo de funcionamento futuro dos revisores oficiais de contas. Uma discussão em separado, em nossa opinião, não irá conduzir a resultados satisfatórios. Mas isso não tem a ver diretamente com aquilo que esta Comissão está a analisar e, como tal, não me iria deter mais detalhadamente nestas questões. Quanto à proposta de lei aqui em discussão, apresentámos em carta que enviámos anteriormente aquilo que são as nossas posições e que passaria a sintetizar. As alterações propostas aos limites previstos no artigo 262 do Código das Sociedades Comerciais são, em nossa opinião, exageradas. Mais do que duplicam os limites previstos no atual artigo, vão levar a que um número muito significativo de empresas deixe de estar sujeito à revisão, com o inerente aumento do risco de as demonstrações financeiras não espelharem a adequada situação das empresas e, inclusive, possível perda de receita fiscal para o Estado. Em termos dos impactos para a nossa profissão, ela não vai impactar diretamente a PwC, porque este claramente não é o nosso mercado natural, as pequenas empresas, mas vai necessariamente levar ao desaparecimento de um elevado número das pequenas derrocas e aumentar a concentração do setor, o que nos parece contrário ao espírito de toda a alteração legislativa em curso. O conceito de entidade de interesse público parece-nos demasiado vasto e excede largamente aquilo que seria estritamente necessário da transposição da legislação europeia. Deveremos passar a ser o país da União Europeia com mais entidades de interesse público. Basta olhar para a composição obrigatória da administração e fiscalização das entidades de interesse público definida no artigo 3º e pensar no que vai implicar a sua aplicação à globalidade das entidades a que passará a ser aplicável, para percebermos que o âmbito das empresas é exagerado. Em termos da nossa profissão, só como exemplo, o facto de todos os trabalhos referentes a entidades de interesse público obrigarem ao envolvimento de um segundo sócio, independentemente da sua dimensão, levará claramente a um acréscimo de horas de trabalho em situações em que a dimensão, o risco e a complexidade dos trabalhos não justificam. O valor das coimas parece-nos claramente desajustado em função dos honorários efetivamente cobrados deste lote alargado de entidades de interesse público. O limite mínimo excede largamente o valor dos honorários da maioria destas entidades. Se o âmbito das entidades de interesse público fosse reduzido àquilo que julgávamos ser o necessário, talvez se justificasse este nível de coimas, com o número alargado de entidades de interesse público que estão incluídas neste projeto de lei, parece-nos claramente desajustado. A submissão da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas à CMVM também não nos parece de todo ser justificada e temos dúvidas que, face aos seus estatutos e às autonomias que lhes estão inerentes, seja inclusive legalmente possível. São duas entidades fundamentais para o bom funcionamento dos mercados, para o bom funcionamento das auditorias, devem funcionar em total coordenação e não numa relação de submissão em que a CMVM pode dar ordens à OROC. Aliás, parece-nos um teor extremamente infeliz o que está no artigo 25º deste projeto de lei. E isto leva-nos a uma questão, provavelmente a fundamental, que é o facto de a supervisão ser atribuída a um dos reguladores já existentes, a CMVM, que tem funções de extrema relevância já atribuídas e que lhe permitem ter atualmente o controle efetivo sobre uma parte das empresas e dos revisores, aqueles que por sua iniciativa decidiram ter valores mobiliários admitidos à negociação e aqueles que decidiram auditar essas entidades. Que fique perfeitamente claro que a PwC não tem nada contra a CMVM, temos mantido uma colaboração total em todas as situações que julgamos serem relevantes. É uma instituição de extrema importância para os mercados e para a economia. É uma instituição que já nos faz um controle de qualidade decorrente da nossa situação de auditor de entidades sujeitas ao seu controle. Teríamos a mesma posição se esta nova função fosse atribuída a qualquer outro dos atuais reguladores setoriais. Julgamos que esta supervisão deverá ser feita por uma entidade independente e sem quaisquer outras funções que não esta. Ou seja, uma entidade do tipo do atual CNSA, mas independente dos reguladores setoriais e provido dos meios técnicos e financeiros para o seu adequado funcionamento. A acumulação de funções agora prevista poderá levar a dúvidas quanto ao efetivo papel dos revisores nas empresas e quanto à utilização dada à informação que as empresas prestam aos revisores, com a maior limitação das informações que nos são prestadas e que são fundamentais para a realização das auditorias. A eventual passagem da supervisão para a CMVM vai levar a que, por exemplo, entidades sujeitas ao controlo do Banco de Portugal e que não têm valores sujeitos à negociação passem a ter um duplo controlo. E no caso das entidades de capital público que sejam qualificáveis como entidades de interesse público, o controlo a ser feito pela CMVM passará a ser mais uma entidade estatal a ter acesso à informação financeira destas empresas, para além de todos os organismos, quer das tutelas setoriais, quer da esfera financeira do Estado, que atualmente já fazem esse controlo. Não nos parece, finalmente, igualmente adequado que a supervisão e controle dos revisores que não auditam entidades de interesse público passe a ser feito pela CMVM. Julgamos que estes revisores deveriam ficar sob o controle direto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, comunicando esta à entidade de supervisão o plano de ações a efetuar, as ações efetivamente realizadas e os resultados obtidos. O registro da totalidade dos revisores deverá ser uma responsabilidade da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que deverá fornecer esta lista à entidade reguladora para seu conhecimento, mas o controle direto desta entidade deverá limitar-se aos revisores que auditam as entidades que estão sob o seu controle. Julgamos com isto ter sintetizado as nossas preocupações mais relevantes sobre esta proposta de lei, agora em discussão. Agradecemos a vossa oportunidade e ficamos à inteira disposição para qualquer questão que entendam colocar. Obrigado.
Obrigadíssima. Passaria então agora a palavra ao deputado Virgílio Macedo, grupo parlamentar do PSD.
Boa tarde, Dr. Jorge Costa, da PwC. Penso que a carta que enviou para esta comissão é elucidativa e é clara relativamente às opiniões formuladas pela PwC relativamente a esta iniciativa legislativa. Queria realçar aqui três que têm sido transversais a todas as entidades que têm vindo aqui apresentar o seu ponto de vista relativamente a esta matéria e que é importante esclarecermos. A questão do artigo 262, penso que o Sr. mais uma vez foi claro, relativamente à não utilidade eventual, à não utilidade da alteração do artigo 262, e isso é de realçar porque todas as empresas internacionais que teoricamente e na prática não serão muito afetadas por isso, é irrelevante para a estrutura que elas têm, é de realçar que mesmo elas não sendo afetadas, todas sem exceção vieram aqui dizer a mesma coisa. Relativamente ao regime sancionatório, também tem-nos apresentado alguns argumentos de que este regime que está aqui previsto é o equivalente ao Código de Mercado dos Valores Mobiliários, ou seja, está-se a equiparar o regime sancionatório de caráter financeiro à auditoria, o que tem-nos dito que, na sua opinião, existe alguma desproporcionalidade no valor das coimas deste regime sancionatório. Ou seja, obviamente que tem que haver um regime sancionatório que seja forte, que seja dissuasor de qualquer aplicação menos apropriada do normativo, mas também tem que haver alguma proporcionalidade relativamente à matéria. E também queria ouvir um pouco mais a sua opinião relativamente a esta, se existe ou não alguma razoabilidade nas coimas que estão aqui preconizadas, sem mexer no princípio, que penso que estamos todos de acordo, que é de interesse público, que é haver um regime forte de sanção. E estas são. A terceira situação também abordou e tem a ver com a questão da eventual existência ou não de conflitos de interesse em que o regulador financeiro seja o mesmo que o regulador da auditoria. Nós sabemos que também até agora a CMVM já tinha um poder de supervisão relativamente às empresas cotadas em bolsa. Claro que agora o espectro aumenta muito mais e vai desde as entidades de interesse público que têm um caráter mais lato aqui nessa iniciativa legislativa que na própria diretiva, não é? Mas vai também para além disso e vai às pequenas empresas, não é? E que também depois haverá alguma cooperação com a Ordem dos Revisores, mas que ainda não está devidamente formalizada e formada como é que irá ser essa correlação entre as duas entidades, no sentido de essa supervisão das outras entidades que não são entidades de interesse público seja também feita em colaboração com a Ordem dos Revisores, sabendo nós que, em última análise, o regulador será sempre a CMVM, porque é o que diz a diretiva, terá que haver sempre um regulador independente e único relativamente à atividade da auditoria. E gostaria de saber a opinião da PricewaterhouseCoopers relativamente a se existe, na opinião dela, algum tipo de conflito de interesse quando estamos a pôr todo este conjunto de entidades a serem supervisionadas no âmbito da CMVM, que até ao momento esteve muito direcionada para grandes empresas, para empresas cotadas, empresas que tenham emitentes e que, portanto, são. Embora de caráter relevante, é um número muito pequeno em relação ao universo que agora irá ser afeta a esta regulação. Eram estas as três questões, sobretudo as duas primeiras, penso que eram relevantes, que gostaria de que a Pricewaterhouse esmiuçasse, se assim pudesse dizer. Primeiro, no final, respondo.
Muito obrigada. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Ivo Oliveira e depois, obviamente, teria a oportunidade de responder. Obrigada. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Jorge Costa e a PricewaterhouseCoopers. Eu também penso que nesta fase das audições e a exposição foi bastante clara, também as questões principais já foram colocadas, retiraria naturalmente aqui alguma, dar ênfase aqui a algumas questões. Desde logo, a questão do conflito de interesses, por ser a CMVM a regular e a submissão por parte da OROC que aqui referiu. A questão dos limites e da limitação, sobretudo de entidades que recebem dinheiros públicos, quer dinheiros do Estado, quer de fundos europeus, se não faria sentido que estas entidades fossem também abrangidas. A questão do impacto do mercado de trabalho, também já referiu que no caso concreto das maiores empresas não se refletirá muito, mas pode de facto gerar consideração no setor e terminar com um conjunto de empresas mais pequenas e naturalmente depois isso terá também impacto no número de trabalhadores e no próprio setor. E a questão do conceito das entidades de interesse público, de sermos e das próprias subsidiárias dessas entidades e de passarmos a ser o país da União Europeia com mais entidades de interesse público, portanto seriam as questões principais que ressaltaria, que também julgo que no final de todas estas audições são as questões mais centrais e que preocupam sobretudo estas entidades. E, portanto, se pudesse dar aqui mais alguma informação sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria a palavra, então, ao Dr. Jorge Costa para que pudesse também responder a estas questões. De alguma forma, dizer que aquilo que tem sido o teor e a consistência e a coerência, digamos assim, também de alguns dos argumentos apresentados, quer das entidades que temos vindo a ouvir, quer, obviamente, aquilo que foi colocado, faço também, digamos, das questões que foram colocadas pelo grupo parlamentar do PSD e do PS, também um pouco aquelas que seriam as questões da parte do grupo parlamentar do CDS, e, portanto, dar-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado. De facto, nós tentámos ser o mais claros possíveis, de facto, na documentação que apresentámos, mas, como é óbvio, estas coisas podem ser mais tratadas com mais detalhe. Em relação, portanto, à questão dos limites do artigo 262, isso, de facto, para nós, enquanto uma das grandes empresas do setor, não vai ter impacto praticamente nenhum, não é? Agora, temos noção de que, em termos do setor dos revisores de contas, vai ter um impacto, claramente. Portanto, isto é o mercado natural dos pequenos revisores, portanto, e das sociedades pequenas, não é? E, portanto, elas vão ter tendência a desaparecer e, de algum modo, os outros trabalhos que eles fariam e passarão a ser feitos pelas empresas maiores. Portanto, isto parece-me mais ou menos claro. Portanto, também aqui penso que será aquela, ao fim e ao cabo, destas situações todas que nós apresentamos, o que será aquela mais óbvia e mais clara. Portanto, nós vamos reduzir o número de empresas a ser auditadas. Obviamente que se sabe que o facto de haver auditoria, haver revisão de contas, isso contribui, de algum modo, para que as empresas tenham mais cuidado na apresentação das contas, portanto, que de facto elas representem de uma forma mais correta a sua verdadeira situação. Temos algum receio quanto à qualidade da informação, porque isto vai abranger um número de empresas muito significativo. Portanto, se passar dos limites que existem agora para os limites que estão previstos neste projeto de lei, a indicação que eu tenho, não consigo validar o número, mas a indicação que eu tenho é que são cerca de 5 mil empresas que vão deixar de ser revistas. E, portanto, é um número muito significativo. Em relação, portanto, à definição das entidades de interesse público, eu de facto acho que na prática manteve-se a definição de entidade de interesse público que já existia, mas que antes não tinha estas consequências que agora passa a ter por ser uma entidade de interesse público. Ou seja, nós já tínhamos uma definição que era mais extensa do que aquilo que era requerido pela União Europeia, e agora não se alterou, pelo menos nesta proposta de lei, não está refletida qualquer alteração em relação a esse âmbito. Ou seja, algumas para nós são óbvias, quer dizer, não tem discussão que as entidades que tenham valores sujeitos, portanto, à negociação no mercado, são entidades de interesse público, um banco é uma entidade de interesse público, uma seguradora é uma entidade de interesse público. Achamos até que seja perfeitamente razoável que uma grande empresa pública, pela exposição que tem e pela utilização de dinheiros públicos que tem, é uma entidade de interesse público que deve estar aqui incluída. Portanto, isso para nós é perfeitamente claro. Agora, a seguir, esta definição que está feita inclui fundos, inclui uma série de empresas de pequena dimensão. Ou seja, pensarmos que um fundo de investimento fechado, que provavelmente não tem movimentos durante o ano e continua a ter um património só para gerir e que é residual a atividade em si que tem durante o ano. É uma entidade de interesse público que vai ter todas estas obrigações que estão aqui previstas na legislação, de facto já não nos parece adequado. Nós acharíamos que era preferível reduzir a definição de entidade de interesse público àquelas que são óbvias e objetivamente não há dúvida nenhuma, e depois, se houvesse necessidade, se houvesse vontade de, em alguns aspectos específicos, considerar as outras entidades também sujeitas a alguns dos requisitos agora previstos para as entidades de interesse público, então fazê-lo mais pontualmente, mas não as obrigar a terem todas as obrigações que uma entidade de interesse público, eu diria, normal, deve ter. E isto impacta na questão das coimas, ou seja, as coimas, se calhar, se nós pensarmos nas auditorias dos grandes bancos, das grandes empresas, eu, se calhar, diria que podem ser altas, estamos aqui agora a discutir uma dimensão, é óbvio que concordo com o Sr. Deputado quando diz que elas têm que ser, de algum modo, têm que prever e têm que impedir que haja situações menos corretas, não é? Portanto, não podem ser coimas que não tenham efeito, não é? Têm que ter. Agora, se pensarmos num... que os honorários de auditoria de mais de 50% daquelas entidades são abaixo dos 25 mil euros, que é a coima mínima para, ao fim e ao cabo, para uma opinião incorreta, digamos assim, julgamos que é perfeitamente desproporcionado. Outra coisa que também não nos parece direto da legislação, mas acredito que isso seja uma questão que depois, que a prática não seja exatamente assim, a legislação também me parece demasiado linear, ou seja, a proposta está demasiado linear, que diz, se houver uma opinião que não tenha uma reserva que devesse incluir, tem uma coima. As coisas não são necessariamente assim, ou seja... há muitas situações numa auditoria que implicam um julgamento profissional e as coisas não são necessariamente, não gosto muito da expressão, mas não são brancas ou pretas, não é? Portanto, há muitas questões que têm que ter julgamento. Às vezes, mais tarde, vem-se a verificar que os factos não deram razão ao julgamento que se fez. Mas naquela altura, com aqueles factos, aquela provavelmente era a decisão correta. Ou seja, não se pode resultar de imediato que faltar uma reserva na certificação sem qualquer outra análise, sem qualquer outra discussão à volta do assunto, dá uma coima. Mas pronto, acredito que isto seja algo que depois a prática levasse a que não fosse assim tão direto. Agora, os valores em si, claramente, nós temos que ter a noção que muitos destes fundos têm honorários de 2 mil euros, 1000 euros. Portanto, não pode ter uma coima que vá de 25 a 5 milhões, não é? Não, acho eu, não, é uma coisa perfeitamente desproporcional, não é? Quanto à questão da independência da CMVM, e o Sr. Deputado disse, portanto, uma coisa que vai me permitir o meu não estar completamente de acordo consigo, disse que tem que ser a CMVM, porque tem que ser um regulador independente.
Disse que tem que ser a CMVM,
disse que tem que haver só um. Só um, exato. Pronto. Tem que ser só um, é um facto, e tem que ser independente. É um facto. E tem que ser independente da ordem. Isso não é discutível. Essa questão não é discutível. Agora, de facto, é assim. Para nós, neste momento, nós já somos revistos pela CMVM. Não é? Portanto, nós já temos, neste momento, controles de qualidade da CMVM, temos da ordem, temos da nossa estrutura internacional. Isto não vai alterar nada para nós, a não ser o facto de que, até agora... A CMVM, digamos que só poderia vir rever os trabalhos de empresas que estivessem sob o seu controle e agora passam a poder rever qualquer outro trabalho. Mas na prática é substituir o controle de qualidade que a ordem já faz para o controle da CMVM. Portanto, isso, mais uma vez, para nós não nos parece que vá ter um impacto muito significativo no nosso caso concreto e no caso das grandes empresas concretamente. Lá está, agora, pôr a CMVM, que já tem todas as suas obrigações, todas as suas responsabilidades, com mais uma responsabilidade em cima, que é, ao fim e ao cabo, de supervisionar todos os revisores, controlar todos os trabalhos que são feitos por um revisor, não nos parece que, de facto, seja adequado. Quer dizer, até porque, de facto, eu temo que a informação financeira... Uma coisa é as grandes empresas, que têm um determinado tipo de funcionamento e um determinado tipo de, até de mindset em termos de gestão, que estão habituadas perfeitamente a lidar com este tipo de coisas. Uma empresa mais pequena, eu temo que o facto de haver a CMVM, que é uma entidade pública para todos os efeitos, a controlar os files dos auditores, possa levar a que haja restrição de informação que nos é prestada. Porque há informação que agora é dada e que, sabendo as empresas que vai haver uma entidade pública que vai ter acesso, pode ter acesso às pastas de auditoria sem qualquer limitação, pode haver informações que até aqui nos eram prestadas e que são importantes para a tomada de decisões sobre as contas, ao fim e ao cabo, e que agora deixem de o ser em virtude disto. Pelo menos é um receio que nós temos. Não sei se abordei os temas todos, penso que sim.
Creio que sim, obrigadíssima. Aliás, tem havido aqui, digamos, uma consistência, como já tinha referido também, daquilo que tem sido o tipo de pontos mais críticos e também, de certa forma, da própria linha de argumentação que tem sido utilizada, e obviamente todos os aspectos que aqui nos deixou servirão para esta análise no trabalho de especialidade que iremos fazer. Agradecemos imenso a disponibilidade e também o facto de nos ter enviado antecipadamente, no fundo, o vosso ponto de vista, que nos permitiu também preparar de forma mais ágil e mais eficaz também a própria audição. Muito obrigada. Obrigada.
Sim, eu tinha aqui a indicação de, pronto, termos a resposta do Governo relativamente a esse agendamento da audição, eventualmente na próxima semana, pois que esta já não dá.
É uma questão de pragmatismo, tendo em conta aquilo que aqui ouvimos, muito honestamente, entre nós, aliás, o PCB e o próprio Bloco, o facto de não estarem a acompanhar tudo, também é bastante revelador, enfim, da forma como as coisas se foram passando. Portanto, eu iria pedir à doutora Joana Figueiredo que convocasse para 10 minutos antes, está aqui a dizer-me que a reunião da COFAP na terça é às 2 da tarde. Portanto, para
eu
as duas.
Eu não vou estar, mas
para as 2:50, é muito rápido, uma reunião muito rápida com dois pontos, uma deliberação sobre a audição do Governo, ponto 2, definição da data limite de entrega das propostas. Pronto, porque parece-me que é consensual e que é unânime a real desnecessidade, passo a expressão, de avançarmos com mais uma audição. Está bem? Obrigadíssima, obrigada.